Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 164, peço leitura. 164/2019.
Ofício de número 164. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos para análise e posterior o projeto de lei número 050, de 15 de agosto de 2019, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, prefeito Klaus Werner Schnack.
Ofício 166/2019.
Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Prezada senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria e diz da casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 51, de 16 de agosto de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas aos festejos dos 85 anos do município e indica recursos. Projeto de lei número 052, o qual altera dispositivos da Lei 3.602, de 22/6/2017, que trata do estacionamento rotativo gratuito. Prefeito Klaus Werner Schnack.
Ofício 167/2019.
Assunto: encaminhamento de mensagem rectificativa ao projeto de lei número 039, de 12 de julho de 2019. Prezada senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria e diz da casa, encaminhamos mensagem rectificativa ao projeto de lei número 039, para análise e votação de Vossas Senhorias.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do PP e PDT. Leitura.
Os vereadores abaixo firmados das bancadas progressista e do Partido Democrático Trabalhista requerem, ouvido o plenário desta casa, o encaminhamento ao Executivo Municipal dos seguintes pedidos de informações. Que a administração informe o valor que o município recebe mensalmente por cada matrícula nas escolas de educação infantil, por conta do Fundeb. Que a administração municipal informe, considerando-o constante no seu plano de governo amplamente publicado, a quantidade de vagas sociais concedidas às crianças em escolas de educação infantil e forneça a relação das famílias beneficiadas.
O pedido de informações da bancada do PP e PDT está em votação. Em discussão, perdão. Quem for favorável, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Requerimento dos vereadores. Adriana Lerman,
Vereadora Adriana Meneghini Lerme, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer que a administração municipal verifique a possibilidade de instalar mais bancos e que seja feita mais uma quadra de vôlei na área de lazer Pera do Vale.
Requerimento da vereadora Adilis Maier.
Adilis Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal revise a ponte no 13 de maio, em Forqueta Baixa, que possui estrutura antiga de madeira, bem como estude a possibilidade de um projeto para a nova ponte em alvenaria concreto, dando assim mais durabilidade e segurança.
Requerimento do vereador Sérgio Cardoso.
Sérgio Luiz Cardoso, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o setor competente, planejamento, envie um ofício à RGR, solicitando providências na RS-130 em frente ao Mercado Dália, pois o asfalto está em situação deplorável e que a mesma verifique a situação das placas de velocidade que se estendem desde São Caetano até Lajeado, com diversas placas contraditórias de velocidade, um lado da pista comum a determinada velocidade e no outro com placa indicativa de velocidade diferente. Que o Departamento de Serviços Urbanos coloque um ponto de iluminação na rua Cláudio Kerbes, em frente ao número 118, e na rua Armando Schmidt, número 318, no bairro Medianeira. Que o setor de trânsito verifique a situação de carros estacionados na rua Gustavo Vinans, próxima à oficina ali existente, que os mesmos sejam retirados da via, pois estão atrapalhando o trânsito, sendo que foi cedido pelo município a área verde para que seja usado como estacionamento de veículos com danos. Que o setor do meio ambiente faça uma visita no balneário municipal e veja a situação das árvores de eucalipto e que os mesmos sejam retirados, pois estão com riscos de cair e dar grandes transtornos. Pedido feito por diversos moradores da localidade. Que o setor competente, planejamento, veja a situação da descida do balneário, bem com a lateral que costeia o rio Taquari, que aquele local seja melhor aproveitado e, sendo possível, seja calçada a rua até o rio, limpando a lateral com colocação de material, reformar a escada que dá acesso ao mesmo e também seja construída uma rampa que há muito se sonha pelos pescadores e moradores do bairro. Vereador Sérgio Luiz Cardoso.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago nessa casa, não poderia ser diferente de falar da agricultura. Nós estamos cientes, passamos um inverno rigoroso, e os nossos agricultores, de fato, sempre têm esse problema onde se acumula muitos animais, um espaço pequeno, principalmente onde é perto da sala de ordenha. Eu gostaria muito que a Secretaria de Agricultura desse uma atenção especial para que, no momento propício, pudessem atender esses nossos agricultores. O colega Paulo já mencionou esse assunto na sessão passada. Isso é um serviço que, de fato, não adianta atropelar. Eu acho que ali esse serviço tem que ser feito, mas tem que ser feito numa época de verão. Que se faça um serviço que, de fato, quando o inverno chega, que esses nossos agricultores têm pelo menos esse problema resolvido. Isso já vem de anos, não é a questão de último ano, mas eu peço ao secretário da Agricultura que, de fato, dê uma atenção especial para os nossos agricultores. Também falar da pintura das faixas de segurança pedido nessa casa, principalmente nas frentes das escolas, né? Custa tão pouco e, quem sabe, lá na frente a gente pode salvar vidas. Passo a questão aqui no Trevo também, quem vem no centro vai para o bairro Bela Vista, aquela lombada, a gente vê que praticamente não existe mais uma pintura, uma faixa de segurança, né? Que o setor competente possa ter êxito e resolver essas situações. Falando também da vicinal Forqueta, o colega Adilis também já mencionou, né? Precisaria urgentemente de uma pintura também. Falar também dos projetos que eu pedi vista nessa casa, o 38 e 39, onde se trata do refis. Gostaria de agradecer todos os colegas que, de fato, juntamente com o setor competente, a pessoa do Márcio, se sentou e se fez uma reunião onde praticamente todos os colegas contribuíram com as ideias e se chegou num desfecho, eu acho que justo e, com certeza, um pouco melhor do que esse projeto tinha sido apresentado. Não é glória do vereador Rocha, mas sim de todos os colegas que contribuíram para que, de fato, nós conseguimos alterar esse projeto, onde o à vista se tem um perdão de 90% de juros e multa, em 12 vezes 30% e em 24 vezes 50% da correção de multa e juros. Eu acho que louvável e agradecer ao secretário que ouviu todos os anseios dos nossos colegas e se chegou nesse ponto onde, de fato, a gente sabe que muitas pessoas gostariam de pagar e muitas vezes não têm condições de pagar. Com essa mensagem retificativa, com certeza, muitos e muitos vão poder honrar com seus dividendos. Acho que isso é interessante, dá oportunidade para que, de fato, quem necessita de um parcelamento que possa fazer e possa cumprir esse parcelamento. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Kiko Noronha.
Em nome da presidente, eu cumprimento a todos que estão nessa casa essa noite. Hoje eu até nem ia falar nada, porque eu tenho uns requerimentos aí que eu disse na outra sessão, na última sessão, que enquanto não fizesse, então eu ia segurar um pouco, não ia pedir mais nada por enquanto. Mas resolvi falar pelo requerimento do Cardoso, né? Do colega Cardoso, hein? Daí resolvi falar que, a princípio, não sei se tu nunca escutou, assim, de repente, falar nada, que eu, mais de ano que eu tô pedindo essa rampa e essa pavimentação?
Eu já faz mais ou menos uns 10 anos que eu peço. Então, eu considero que tu pediu, até eu vou comentar depois, deixa que eu vou falar depois que eu...
Sim.
Eu acho que quanto mais pedir, melhor é.
Não, melhor é, mas só não, assim, ó, depois de ter já, eu bati tanto nessa tecla e disse que não ia parar. E não parei enquanto não foi dito que ia ser feito. Foi, tá no jornal já, teve no jornal, tá no jornal a hora, o prefeito assumiu a responsabilidade de fazer, já tem projeto e vai ser feito. E ontem veio o projeto da liberação das árvores, que eu fiz o pedido também. Eu fiz um pedido e fiz uma reunião com os moradores, fiz um baixo assinado com os moradores, ainda pegamos um baixo assinado dos moradores lá para tirar essas árvores. Então, eu só... Isso das árvores e da rampa está junto. No caso, a rampa está junto, essa construção está saindo junto. Então, com a comunidade, né? Com a nossa comunidade, né? A gente está fazendo junto. Vai ser feito a pavimentação também até no rio, a tubulação, tudo vai ser feito. Tudo isso nós resolvemos numa reunião com os moradores de noite, lá na MAM. Nós fizemos essa reunião e foi tudo conversado, tudo acertado, no caso. Então, eu só queria dizer assim para ti, ó, Cardoso, se tu não tem nada para pedir, não pede nada, fica mais bonito, mas não pediu que já tá certo, que já tá ali, ó, o projeto já tá feito ali embaixo. Se tu passasse ali embaixo e olhasse, perguntasse, dissesse assim, o projeto da rampa, como é que tá? Tá certo o projeto da rampa? Não, tá tudo ok, tá tudo certo aqui. Ah, então beleza, então tá. Tranquilo.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Cardoso.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Estamos aqui de novo. Então, vou já, que o Kiko tocou nesse assunto, eu vou falar para ele. Já no tempo do Sidney, eu pedi isso aí também. Tu sabe como é que foi esse negócio da rampa? Tu sabe como é que é? Tu queria fazer sozinho, eu disse para ti que não adiantava, tu queria fazer. Tu queria fazer por conta, te lembra que eu fiz por conta. E no primeiro dia que eu estava aqui na Câmara, eu pedi também. Tá. Não vou discutir contigo, tu já fala também ali de Rio Barbosa, do asfalto, foi feito ali. Fui eu que pedi, tu falou que foi tu, não critiquei tu. É bom que seja feita as coisas, né? Tu não acha?
Que asfalto de Rio Barbosa?
Aqui, ó, a subida da Bela Vista. Vai lá ver.
Então tu vê se não fui eu, procura.
Ah, tá bom, então. Vamos discutir isso aí, porque não adianta... quer ser o pai das crianças, não tem problema. Eu só estou dizendo que foi feito. E abaixo do balneário, eu sou vice-presidente da comunidade lá, sabe? Sou presidente, e eles já pediram, estão pedindo há tempo isso aí. Desde o tempo da Santa, não é só por causa dos pescadores. Nós carregamos a Santa lá, é ruim, foi pedido também. Tanto é que amanhã, deve ter uma reunião com o prefeito aqui também, sabe? Por causa da festa navegante, estão preocupados com isso. Graças a Deus, vai ser feito, melhor ainda. Não fazia mal se fosse o Pantera, se fosse outro pedido. O interessante é que saia as coisas, não acha? Então, tranquilo, se tu quer ser, não tem problema. A cada eu não fui convidado também, não pude participar, sabe? Eu estou com problema de saúde. Aquele dia tinha médico, não pude ir. Tinha reunião, sem tinha reunião, fui convidado, não pude. Tranquilo, cada um tem seus méritos, por ter. O que interessa é que saia, só isso. Tá, então eu quero comentar meus negócios importantes aqui. Ali, então, eu fiz os pedidos aqui também, na RS 130, que os moradores estão reclamando, aí os moradores. Nós, a gente que passa ali, vê aqueles buracos no asfalto. A gente pede, então, que o planejamento envie o ofício aí para a EGR. Para minha surpresa, até, né? Estou fazendo pedido hoje. As coisas estão acontecendo antes da gente pedir. Eles hoje vieram lá, tamparam mala porcamente, tamparam lá os buracos lá hoje. Fizeram um tapa-buraco lá que nem não sei o quê. Mas ali, aquela vez, foi feito o equipamento e esqueceram de deixar o quebrado fora. Então, a gente pede, né, que eles dão uma olhada ali também. Outro problema que a gente vê nas redes sociais aí, a gente também olhei, são as placas de velocidade. Um lado, 40 quilômetros, do outro lado, logo adiante, 60. Eu acho que é uma discrepância aí. Eu acho que teria que ver o porquê que se é uma via, por que tem velocidade de um lado com 40, outro 60 e no outro 80. É meio estranho isso aí, né? Então a gente pede para ver isso aí, se é realmente que tem que ser assim, mas acredito que não. Daí também fiz alguns pedidos aqui de iluminação. Reiterei esse pedido. Na rua Vereador Cláudio Kerbes, aí na frente do número 118, os moradores também pediram que seja colocado um ponto de iluminação. E também na rua Armando Schmidt, número 318, também a mesma situação. A gente sabe que de noite, no escuro, ali era bastante escuro, já botaram algumas lâmpadas, seria essas duas então aí. E a gente tem um problema também aqui na rua Gustavo Vinatz, lá embaixo na Navegantes. Tem uma oficina lá que tem bastante movimento. Uma vez veio procurar para a gente solucionar o problema dele lá. A gente conseguiu, por intermédio, com o prefeito, que fosse liberada a área verde para colocar os carros lá que estavam para ser consertados. E agora, nos dias, os moradores estão reclamando que tem muito carro na rua. Então, a gente pede que o setor de trânsito vá lá, verifique a situação e seja solucionado isso aí também. Outra coisa, tem reclamação ali também, é naquela área verde. As pessoas estão contentes, o lugar está bonito, só que agora começaram a fazer tipo uma rua ali. Estão transitando em cima do gramado, quando chove fica feio. E tem a rua aqui da rua dos Salvinos e tem a Marechal Floriano. Então, o pessoal que usa as ruas, as vias, em vez de usar aquele espaço ali, que é para os moradores ficarem com as crianças, jogar bola, e que é um lugar muito bonito. Está ficando feio, por causa dos caras que estão passando com os carros ali. Então, isso aí das árvores também, que eu pedi também, tu sabe o problemão que deu esse tempo com uma árvore caída no balneário. Daí os moradores, alguns, meia dúzia, foram lá, reclamaram, pararam de tirar aquelas árvores. Mas está um perigo, eles vieram atrás de mim essa semana também, pedindo que seja revista aí, que tem árvore perigosa para cair lá mesmo. Então, se conseguiu, merda-se para ti, tomara que eles vão lá e tiram mesmo. E daí só tu vê lá, para o pessoal não reclamar. Fica lá junto, para não reclamar lá, que o pessoal fica ligando para o Ibama e não sei o quê, não sei o quê. Então dá uma colabora lá também, na hora que eles vão lá retirar essas árvores lá também. E esse pedido, então, lá embaixo, do balneário, isso ainda faz muitos anos que ele está pedindo. Os moradores também vieram atrás. Não é só a rampa. O balneário sabe que era um lugar bonito, embaixo na praia. E todo mundo frequentava. Eu acredito que, se for para melhor, que seja bem feito, e aproveitar aquele espaço. Faz tanto turismo em Arroio do Meio, eu acho que ali era um lugar que era bastante usado. Então esperamos mesmo que essas reformas sejam feitas, e daí vamos colocar uma placa lá, Kiko Noronha. Sem problema nenhum. Pode?
E tem que botar mesmo, porque eu mereço. Não, eu fiz com meus méritos, não querendo fazer o nome através dos outros.
Ah, eu não tenho a
ver. Vou dizer uma coisa também para ti. Aqui do Frá também.
Só, Kiko.
Hã?
Uma parte.
Aqui do Frá também. No caso, foi a mesma coisa do calçamento ali. Também disse nós conseguimos para os moradores. Nós não conseguimos, não. Quem conseguiu foi o Kiko Noronha.
Parabéns para ti. Tu conseguiu, sim. A Vera veio para ti, mas tu sabe quem foi o pedido, fui eu, né? Mas foi um acordo que foi feito. Que eu vou fazer na São José e estou ali. Tudo bem, mas se tu quer discutir isso, o problema é teu. Não tem problema nenhum. E revelar as coisas, eu acho que não adianta nada isso aí. Isso aqui não vai levar nada. Só isso. A gente não vai levar nada. Mas não estou mexendo em seus técnicos. Só isso.
Segue.
Bom, gente, vocês viram como as pessoas são, né? Então, já vou deixar assim, porque as pessoas acham que, eles fazem tudo. Então, deixa quem faz. O pessoal vai ver quem fez. Eu não vou disputar voto contigo lá por causa disso aí. Não tem problema nenhum. As pessoas me conhecem, sabem o que eu fiz, o que eu pedi. Eu sabe quando eu vou lá e faço. Agora, se tu acha que tu faz tudo, parabéns pra ti. E deu.
Grande votação.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera. Perdão, Bota. Desculpa.
Eu cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Comentar um pouco sobre esse assunto da rampa lá para o rio, lá. Eu nunca me manifestei, já houve pedidos também para mim, mas já que tem dois vereadores, um mais positivo trabalhando e outro trabalhando junto aí, espero que aconteça essa obra de bom grado para o pessoal da praia lá. Outro assunto é referente ao trabalho que está sendo feito na estrada geral de cada 8,5 para um futuro asfalto. Há pequenos espaços onde tem muita pedra de corte e, para não reclamar pessoalmente, várias pessoas já andaram cortando e perdendo pneu naqueles locais. Não são trechos muito longos, de 20, 30 metros. Eu pediria ao secretário de obras, se fosse possível, botar uma brita, um material para que não aconteça esses acidentes. Esse dia veio uma carga de tora para mim e o cara perdeu dois pneus, praticamente novo. Um cortou na pedra e o outro não aguentou o peso. E por esse motivo, e várias outras pessoas reclamaram desse assunto, então pediria, se pudesse, botar um pouco de material em cima para amenizar um pouco aquele problema. Escutei hoje um boato, não sei se é verdade ou não, mas há um deputado, um projeto de lei, onde possam casar mulher com mulher, hoje isso acho que já existe, homem com homem, e estão querendo modernizar esse projeto onde pode se casar pai com filho, a pai com filho, e assim por diante. Eu vejo isso, se realmente for verdade, e eu acredito que seja, que isso é uma vergonha o que, esses deputados estão fazendo lá, porque um tipo de projeto desses é a fim beneficiário, se realmente ele existe, onde um deputado pai recebe com dois mandatos, eu acho, o salário de deputado, pode se casar com o filho e depois essa sequência continua, porque as leis dos grandes lá não é que nem a nossa, dos pequenos aqui. É muito engraçado realmente se esse, talvez amanhã depois vai ter mais pessoas tocando nesse assunto. Se esse projeto for verdade e for aprovado, é um caos na nossa política, né? Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Primeiramente, cumprimentar o presidente, colegas e imprensa. Vou tentar ser breve, minha voz hoje não está muito de acordo. Quero deixar aqui também falar um pouco do projeto Zerefis, que a gente pediu visto na última sessão, né? E agradecer, inclusive, o colega Darcy, que não está, também se envolveu, a gente conversou sobre esse projeto. E agradecer ao secretário, o Márcio e a equipe, que acho que esse é o caminho. A gente sentou, conversou e chegamos, vereadores da situação, oposição, chegar num acordo, e eu acho que esse é o caminho que nós temos que levar esse projeto mais polêmico, assim, que a gente tem dúvidas, sentar e que a gente, todo mundo acho que é só o bem da comunidade, dos contribuintes. Eu acho que ficou de bom tamanho. Então, agradecer aí a todos que se envolveram e eu acho que ficou bom mesmo. E dizer do anteprojeto que eu estou entrando na casa hoje, que é o que acho que todo mundo está acompanhando, que está sendo muito discutido amplamente em nível nacional, que é a medida provisória 881 da liberdade econômica. Então, vários municípios já estão instalando em seus municípios, então eu também achei por bem entrar, sugerir para o prefeito esse projeto. Que vocês, eu, como eu falei, vou abordar ele mais amplamente na frente, porque todo mundo acho que está acompanhando e está um pouco, é o momento, é um assunto do momento. Mas como hoje já falei, minha voz não está muito de acordo, eu vou deixar por isso, só para dar um pincelado. Agradecer por receber isso.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Adriana.
Uma boa noite a todos, a presidente Agnes, os colegas de vereadores, plateia, imprensa. Eu hoje já estou terminando a minha rápida passagem pela Câmara, mas eu levo muitas coisas de aprendizagem que aconteceram aqui. Muitas experiências e positivas, por sinal. Uma delas foi o convite que eu recebi do Hospital São José para conhecer todo o funcionamento, o que acontece lá dentro, como vocês todos já receberam e foram até lá, tive essa informação, e acho que é por aí. Nós temos que ir até o ponto onde os nossos munícipes são atendidos, onde o poder público age diretamente, que é a saúde, que é o ponto primordial para as pessoas viverem bem. E fiquei muito feliz com o que eu vi, pelo que o hospital faz pelo nosso município e por toda a comunidade da região, né? Hoje ele atende 12 municípios e tudo que oferece, e a facilidade com que isso faz com que os nossos munícipes sejam tratados. Hoje, para fazer exames e coisas que se pensar pouco tempo atrás, a gente não conseguia nada. E tenho certeza que essa casa tem muita responsabilidade por tudo isso ter chegado até o hospital. E também acredito que isso vai acontecer sempre que precisarem, essa casa vai estar positivamente a favor do hospital. Outra coisa que também quero falar, o Pantera falou, o Rocha falou, que realmente nesse projeto 39 a gente exerceu a questão da democracia. Não estava claro, não estava claro para todos e existia posicionamentos diferentes, tanto faz oposição à situação, e se fez uma reunião com os responsáveis pela pasta. E ele esclareceu e se chegou num acordo comum aonde quem é beneficiado é quem nos interessa e a quem nós temos que trabalhar em prol, que é o povo de Arroio do Meio. Independente se é, né, mal pagador, bom pagador, isso não vem ao caso, nem quem são as pessoas, mas nós nos sentarmos e conversarmos, isso para mim é o papel do legislador. E eu fiquei feliz em fazer parte, então, de algo que parece que não era tão comum pela colocação do Pantera e a colocação do Haas também. Então, eu me sinto privilegiada de ter vivido esse momento junto com vocês. Tá? E é nisso que eu acredito também. Como vocês ouviram, eu coloquei um requerimento pedindo a colocação de bancos na área de lazer e que se fosse feita mais uma cancha de vôlei de areia. As pessoas vieram falar comigo, me pedindo que fosse levado isso até a casa, porque o nosso espaço é privilegiado. Poucos locais, poucos municípios têm um local como esse. E ele pode ser mais utilizado ainda com a infraestrutura sendo melhorada. E a questão das canchas de areia, me foi colocada por alguns que, praticantes desse esporte, que para eles conseguirem trazer para cá um campeonato, fazer um campeonato municipal, trazer um estadual até, eles precisam ter duas canchas de areia. E eles têm, existe o interesse deles que isso aconteça. E isso, para mim, é esporte, beneficia o nosso munícipe como um todo. Então, nós temos o local e a gente só precisa arrumar a infraestrutura, fazer com que essas pessoas tenham acesso e que a gente possa usar melhor ainda em âmbito municipal, regional ou até estadual, quiçá. Também, sobre a área de lazer, vocês já viram, eu entrei com um anteprojeto da possibilidade da abertura ou segmento da Rua São João no entorno paralelo à área de lazer. Por que essa ideia? Porque ali é um lugar onde a gente tem os maiores problemas de segurança. O Cardoso, que está mais nessa parte do aqui do, no centro da cidade, sabe das reclamações que tem. E eu penso que se nós movimentarmos mais essa parte da área de lazer, com a circulação de automóveis, pode ser mão única, como eu coloquei, não sou uma especialista na área, mas, dando como ideia, com um estacionamento oblíquo de mão única, que desemboque lá perto do Viagra, do Esporte Clube Viagra, subindo naquela estrada que eu... Né, eu penso que desafogaria o trânsito na Rua do Fórum e também ajudaria na questão até da segurança para fazer as viaturas passarem nessa parte onde é difícil o acesso à área de lazer. Ainda quero fazer o registro que eu participei, tive a participação na audiência pública da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vi que está na pauta, mas eu não estarei aqui na próxima sessão. Gostaria apenas de falar que me chamou muita atenção que é uma oportunidade que temos, nós, legisladores, e o povo em si, de saber sobre o que se pensa para o orçamento do próximo ano. Mas aí se tira dúvidas, se pergunta, o Márcio e a contadora foram muito solícitos comigo, responderam as minhas questões, foi muito interessante, e inclusive nos diz exatamente da onde vêm os recursos e quanto dos recursos próprios do nosso município investe. Então, me chamou a atenção que, por exemplo, na educação, 5,6% do recurso é próprio, na agricultura 12% é próprio, 14% é nas obras, 21% na indústria. Então, isso é importante nós sabermos para opinarmos e termos assim a ideia e não falarmos coisas que não é do nosso conhecimento. E isso tem que ser da nossa, nós temos que ser senhores desse saber. Porque se nós falamos em prol do povo, nós temos que saber de onde vem o recurso. Quem está dando? Se investimos 35% na educação, 5,6% é do município. O restante, então nós temos benefícios provavelmente do governo federal. E ainda, aproveitando e falando de cidadania, responsabilidade, que eu vou me despedindo da casa, né, quero aproveitar, lembro da importância que temos. Cada um de vocês faz um papel importantíssimo no nosso município e que temos que ter memória política. O nosso povo merece um trabalho com ética, seriedade. E o trabalho do legislativo tem que ser bem visto e do executivo não pode ser esquecido as promessas e o que é feito, mas durante 4 anos, e não somente próximo ao próximo ano de eleição. Temos que prestar atenção nisso, nós temos que ter memória política. Nós temos compromisso com a população durante 4 anos, e não no final, quando nos interessa esse sucesso da nossa administração. Eu agradeço a todos vocês, em especial a presidente, pela acolhida. Foi um prazer estar com vocês no mês de agosto. Talvez teremos novas oportunidades e o que precisarem de mim, contem comigo. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Grassi.
minha saudação. Obrigado aqui. Senhora Presidente, colegas vereadores, a imprensa, o público que nos assiste nesta noite. Gostaria de parabenizar aqui o Núcleo de Cultura pelo trabalho que vem fazendo em nosso município e dizendo Núcleo de Cultura, englobando todas as entidades culturais que fazem parte desta organização, pelo desprendimento, pelo trabalho voluntário que fazem essas associações, esses grupos, né, e por levarem a cultura adiante em nosso município. Então, a gente quer reconhecer esse trabalho que essas pessoas estão fazendo em prol da nossa comunidade. Também aqui dizer da satisfação que o Distrito de Forqueta tem com a creche, que foi iniciou as suas atividades lá em fevereiro. A gente vê que o distrito ele começa a receber novas famílias para ali residirem, construindo em suas vidas. Né? Nós temos mais crianças nascendo na nossa comunidade. E isso é, para um distrito, para uma comunidade que via os seus jovens abandonando o seu local de origem, indo buscar lugar para viver nos bairros onde tinha esse serviço à disposição, a gente vê o quanto que nós avançamos nessa possibilidade e pudemos achar uma alternativa para essas crianças poderem ser atendidas lá no distrito de Forqueta. Então, fica aqui o agradecimento à administração municipal. A gente lutou muito para que isso se tornasse realidade. E acreditamos que isto trouxe novas perspectivas, né, para o nosso distrito. Falar um pouco também do nosso encontro aqui com a RGE. Acho que ele foi importante. Agradecer aqui a presidente Adílis por ter marcado este encontro. Essa questão dos postes que estão em precárias condições, muitos deles podres, especialmente no nosso trajeto a Iruba Barbosa Forqueta, é urgente que se tome uma atitude. A gente vai trazer essa demanda aí junto com o planejamento, cobrar para que realmente a RGE cumpra aquilo que prometeu hoje aqui, de fazer o levantamento de onde estão realmente esses postes que não têm mais condições e de fazer a troca em um curto período de tempo. Porque esta situação coloca em risco a vida de pessoas que transitam, né? Sem falar em todo o desgaste que é ficar um dia inteiro sem luz, né, ou os prejuízos que isso acarreta, né, tanto para quem, para as empresas quanto para os agricultores da nossa região. Não poderia aqui deixar essa passagem pela Câmara, que também estamos encerrando hoje, e falar um pouco sobre o nosso país e algumas coisas que aconteceram agora nos últimos dias, tá? Para que a gente possa também refletir sobre isso. Na semana passada, do dia 23 a 29, se não estou enganado, o Brasil, o Tesouro Nacional colocou à venda $500 milhões por dia, uma iniciativa que não havia feito desde 2009, para tentar segurar a subida do dólar. Um país que está com todas as dificuldades que diz que está. O país que foi deixado quebrado pelo PT, como todos argumentam, tem uma reserva de 388 bilhões de dólares para poder segurar o dólar para que não quebre a nossa economia. Acho que esse é um fato significativo que demonstra que o Brasil não estava tão quebrado assim como tentam dizer, como tentaram dizer todos os dias ao longo dos últimos 4 anos. Esse é um fato que está aí e não tem como a gente negá-lo. Uma outra questão importante, toda a conversa que teve sobre a Petrobras, que era a grande fonte de corrupção do nosso país. Há um mês atrás foi feito um leilão da BR Distribuidora, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Se não estou enganado, foi vendida lá por 3,9 bilhões. No outro dia, as suas ações valiam 70% a mais. Eu faço uma comparação. Se eu compro um animal do meu vizinho por R$ 1.000 e no outro dia eu vendo ele para 1.700, o que que eu fiz? Eu fiz um bom negócio ou eu passei a perna no meu vizinho? Né? Então, a gente pode ver que as coisas não estão tão corretas assim, né, no nosso país. Aí. Isso é flagrante. E uma outra questão da última semana é os incêndios provocados em Rondônia, na Amazônia, no Centro-Oeste, que vai até a divisa com o Paraguai. São Paulo, semana passada, ficou escuro, um dos motivos também a fumaça que vinha lá do norte, a 2.000 quilômetros de distância. Esse incêndio, né, a imprensa divulgou, foi declarado o dia do incêndio. E o nosso presidente incentivou de forma aberta, né, muito clara, essas pessoas a praticarem esses atos. Então, eu acho que precisa mais responsabilidade de quem tem um cargo para administrar um país do tamanho do nosso com as palavras. Porque as palavras, elas não são apenas uma manifestação de voz que você pode dizer o que você quiser e não tem efeito nenhum, não tem reflexo nenhum. Então, no mínimo, precisa ter compostura. E essa ação, ela vai nos prejudicar aqui, eu não vou nem falar na questão ambiental, mas na questão econômica. Tá? Porque existem dois fatores que são muito importantes na comercialização da produção agrícola. Barreira ambiental e barreira sanitária. E nós estamos ferindo gravemente a nossa condição ambiental e isso vai nos trazer muitos problemas. Confirmado pelo maior produtor de soja do Brasil, o Blairo Maggi, que disse que já tem dificuldades em vender a sua produção por causa desta conversa sem consequência aí do nosso presidente. Então, a gente quer agradecer aqui os partidos que nos deram essa oportunidade, agradecer os colegas aqui pela compreensão e pelo bom relacionamento que nós temos nessa casa aqui e desejar a todos uma boa semana. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora presidente, colegas, vereadores, prensa, pessoas que nos assistem. O título da minha manifestação é a valorização do trabalho dos vereadores. Eu venho pensando nisso há muito tempo e baseado nas manifestações dos colegas, não desta sessão, mas de ano para cá, e não só do município de Arroio do Meio, nos outros municípios, na grande maioria, não é diferente. Lá fora, o vereador se dedica, ele trabalha, ele caminha nas comunidades, ele traz os problemas para o executivo, mas, de forma geral, muitas vezes, o seu pedido, a sua manifestação, fica na gaveta. Por exemplo, a manifestação da Câmara de Lajeado, mais de 200 requerimentos sem resposta. Aqui na nossa Câmara, são repetitivos os requerimentos com alguns assuntos. Ora um vereador, ora outro. Eu lamento ter que dizer isso, mas os executivos, a cúpula da administração, como se chama, ela peca muito com isso, que não dando atenção ao legislativo, de certa forma ela deixa o vereador numa situação ruim frente à sociedade. Muitas vezes lá fora nós somos taxados de incompetentes. Dali para frente, recebemos um salário alto para vir duas vezes para o centro, para meia hora de trabalho e assim por diante. Então, eu tenho que trazer isso porque eu pessoalmente tenho vários assuntos sem resposta do executivo. Eu sei que os senhores também têm. E isso me faz fazer essa manifestação. Eu gostaria muito que aqui nessa casa, independente de partido ou de vereador da situação ou não, que a gente conseguisse construir uma pauta em conjunto para fazer um pente fino em muitas situações. Porque muitas situações se repetem de mês a mês, de meio e meio ano. E a gente fica numa situação ruim na sociedade. Pô, nós somos tudo cidadão de bem. Pessoas com formação, opinião formada, situações financeiras, profissionais definidas. E não temos que estar na rua aí sendo taxado de fraco ou de incompetente ou que não trabalha. Mas muito isso é porque nós não temos respaldo do executivo. Eu não estou dizendo que tem que atender todos os privilégios, os pedidos, porque muitas vezes algumas situações são um pouco difíceis, mas ao menos dê-nos a resposta. Diga por isso ou por aquilo que não pode ser feito, ou quando vai ser feito, ou qual é o impedimento. É isso que eu tenho lutado aqui dentro. Eu quero abrir uma parênteses aqui para o vereador Graça agora. Que muitas vezes é fácil aqui dentro falar e todo mundo tem que escutar e tem que ficar quieto. Quanto à reserva de dinheiro que existe no governo federal, quando o senhor se coloca e diz que é muito, eu tenho informação que se não tivesse ouvido tanta roubalheira no país, nós teríamos 5 vezes mais. Então, tem as contradições também, que muitas vezes não são rebatidas e as informações não chegam de forma correta. Mas eu quero concluir, senhora presidente. Continuando nesse raciocínio, eu não estou nem dizendo que a administração não está realizando muitas vezes, algumas situações que aqui dentro são requeridas. Às vezes elas acontecem e a gente nem fica sabendo. Então eu tenho uma revolta com isso, eu tenho uma... Porque eu acho que teria que ter uma organização melhor de informação com a gente. Então ontem, por exemplo, hoje teve reunião com a pessoal da energia e eu não pude estar presente. Mas assim, a gente tem várias situações dessas. Então, agora eles estão fazendo algumas realizações. Mas assim, por acaso, daí um cidadão me diz, bah, que bom, vereador, agora estão aqui fazendo esse trabalho na Presidente Vargas, então, que vários se manifestaram. Né? Mas a gente não fica sabendo, a gente tem que adivinhar as coisas. Né? Então, é assim uma queixa, né, minha, que a gente... Por estar já, talvez, há mais tempo aqui, né? Então, eu não tenho mais toda aquela calma, assim, de estar escutando muitas vezes a mesma coisa, né? Mas a gente tem, os senhores aqui têm pedidos aqui que são pedidos sérios, não é conversa fiada. E muitas vezes a gente não tem retorno, então tu tem que estar pedindo de novo e tu não sabe dizer por que isso, por aquilo. Daí na rua, um fim de semana uma pessoa te fala, outro fim de semana outra, e daí daqui a meio ano de novo, pô, Vanderlei, te lembra aquela situação lá da nossa situação da luz lá que eu pedi para... Pois é, eu encaminhei, falei com o prefeito, mas não me deu retorno e... Ah, então vou ter que falar com outro vereador. Né? A questão da briga de vocês dois colegas, eu fiz 42 votos na parte baixa da cidade. E aquela situação foi para mim também solicitada. Mas como o vereador Kiko é mais presente ali, ele entrou e daí eu disse para as pessoas, olha, o vereador Kiko está assumindo essa tarefa, eu vou ficar conversando com ele e nós vamos junto com o executivo resolver a situação. Qualquer projeto que entrar na casa para melhorar a situação, eu estarei de acordo e estarei defendendo. Então existe muito isto. E os vereadores daqui a pouco começam a repetir. A vereadora Adriana veio aqui agora um mês, com todo respeito e direito. Pediu os cordões nas esquinas das ruas, né? Isso já entrou 10 vezes aqui dentro. Uma situaçãozinha só para relatar. E assim tem diversas. Então, muitas vezes o vereador ele é taxado na rua por ser fraco ou coisas assim, mas porque o executivo não consegue tratar de forma respeitosa, eu acho, ou digna, o trabalho que a gente faz e traz para cá. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, empresa, jurídico e demais pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho do convite que veio da administração, onde todos os vereadores foram convidados a participar, a imprensa acabou fazendo parte disso, até já noticiou isto, mas para a população que acaba nos acompanhando, também saber que alguns foram junto nesse roteiro de visitas às obras que a administração está fazendo, e é bom que a gente acompanhe um pouco, porque se sabe que se está se reformando escolas, ampliando, que nem o vereador Paulo Grassi falou, foi construída, reformada, mas hoje funciona uma escola infantil na Forqueta. Sabe-se que foi reformado um posto de saúde já entregue no bairro Bela Vista, o outro do centro, uma ampliação muito boa, onde logo ali na frente as pessoas vão ser melhores atendidas, e uma série de coisas. Mas principalmente também, a gente fica sabendo que já foram calçadas 33 ruas durante essa administração. Então, é muita coisa que acaba acontecendo, que muita gente acaba não acompanhando. Então, isso é muito importante, a gente acompanhar um roteiro desses, para se saber que as coisas estão acontecendo. Sabe-se que vai acontecer ainda a pavimentação de mais 3 ruas, onde vai ser feito asfalto, onde é o projeto do... Foi realizado em parceria junto com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal. E se sabe que está acontecendo também o passo à frente, que é o trecho da Picada.
Me permite, vereador?
Oi?
Permite uma parte?
Sim.
O financiamento com a Caixa iniciou lá no primeiro ano da administração, com a busca do financiamento, a aprovação nessa casa. Então, às vezes, o processo, né, até chegar à execução da obra, ele é... tem o seu tempo, né?
Então, é nesse ponto exato que eu queria ter chegado. Aí, ano que vem a grande demagogia e dizerem os dizeres, ah, só fazem no último ano. Então, quem acompanha, quem participa, quem discute, que aqui é uma casa legal de se discutir, sabe que a administração vem desde o primeiro ano fazendo o que dá para fazer. Sempre controlando o caixa, com o pé no chão e fazendo a coisa certa. Então, é desde o primeiro ano que se faz obra nessa administração. Não que depois, logo ali na frente, se diga, bah, mas agora vamos fazer tudo no último ano. Todo mundo sabe que as emendas... tem os 2, 3 anos para serem liberadas e elas serem constituídas em obras. Sabe-se que o financiamento, que nem o Paulo fez a parte, foi desde o início da administração, hoje começando a se concretizar. Então as obras acontecem e daí não precisa ficar explicando depois que é só no último ano que se faz obras. Dizer que a gente está feliz também. Nessas visitas já visitamos 3 ou 4 obras do deputado Alceu e agora a gente ficou feliz de novo sabendo-se que foi depositado a primeira parcela para começar o recapeamento da presidente Vargas e da general Daltro Filho e da Gustavo Vines. Então também isto, as primeiras horas deverá estar acontecendo. Seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adilis.
Boa noite a todos. Eu, primeiramente, quero me referir ao pedido que eu fiz da ponte na localidade 3 de Maio, que eu vejo de suma importância por ser uma estrutura antiga, já comprometida pelo tempo, e quero também deixar como sugestão que faça um estudo de uma ponte de concreto com uma largura planejada, até por ser uma via de tráfego pesado, maquinário agrícola cada vez mais avançado em maior proporção, o que vai com certeza facilitar a passagem dessa movimentação toda. Falar também das visitas técnicas que foram feitas, o vereador Marcelo já comentou, onde todos os colegas foram convidados a fazer parte. O prefeito Klaus, ele falou da importância de estar sintonizado em tempo real ao que está acontecendo, quando os projetos, os recursos passam pelas mãos e nas mesas dos servidores, onde eles muitas vezes não imaginam de onde é, como será, ou como está a obra. A que ponto ela está em andamento? Então, ele teve esse olhar de convidar essas pessoas para fazer parte dessa visita. E esta foi uma das oportunidades de se situar e entender o que cada secretaria está fazendo em melhorias físicas. Eu penso que, quando na maioria das vezes precisamos ouvir que as obras acontecem só no último ano, que o vereador Marcelo se referiu agora, isso que nós nem alinhamos o discurso. O prefeito Klaus e a equipe pode e deve se sentir orgulhoso daquilo que já fez, daquilo que estão fazendo e o que ainda está por vir. Eu senti no olhar da imprensa e de muitos servidores que não conheciam o andamento das obras e a impressão foi muito positiva. E esse roteiro também mostrou um pouco da grandiosidade das obras da ampliação dos recursos dos deputados e contrapartidas do município, o que a Adriana citou há pouco, né? Então, isso de suma importância. Além dessas reformas da Secretaria da Educação e da Saúde, do Posto de Saúde Central, me chamou muita atenção a pavimentação da rua Tiradentes. Eu tive duas passagens por ali, no antes. Para quem conhecia a realidade do antes e do depois, não faz ideia o quanto esses moradores podem e devem se sentir abençoados. Com certeza trouxe a eles mais dignidade e alegria de morar ali, que realmente ficou muito bonito. A abertura e a pavimentação da Rua Lagoas, que vai contribuir muito na mobilidade urbana e a interligação do município como um todo. O passo à frente na picada, vereador Bot comentou, até então vejo de importância da colocação desse material para amenizar a questão do corte dos pneus, mas eu vi com meus olhos e comentários de pessoas em volta de que é uma obra dá para dizer, de primeiro mundo. Um trabalho muito bem feito. Parabéns para a Secretaria de Obras, que está trabalhando esse passo à frente. Realmente é um belo trabalho aquela obra ali também. E falando também da mobilidade urbana, me vem o estacionamento rotativo, que foi um projeto desafiador. Todos nós sabemos o quanto foi discutido, o quanto foi debatido, e quando aprovado e colocado em prática, deu um feedback dos usuários que foi muito positivo. Então, eu penso que nós precisamos fazer um apelo, e faço isso, que os usuários respeitem o tempo exigido por lei. Vamos valorizar e nos orgulhar que temos um estacionamento rotativo sem custos, e a gente gostaria que isso continuasse assim. E se nós usarmos e praticarmos a lei, com certeza todos nós teremos um benefício maior na mobilidade urbana. Também na última semana, aconteceu a assinatura do contrato, onde o município e o hospital se habilitaram para assumir a gestão plena da saúde, onde o município, junto com o hospital, administram os recursos que eram feitos pelo Estado. Vereadora Adriana citou antes que fez a visita no hospital, então deu para ter uma ideia, uma noção da importância dessa parceria. Isso facilita a estruturação por município e hospital conhecer e estar mais próximos da realidade local, o que permite uma equalização para beneficiar os municípios. Também no último sábado, no dia 17, na parte da manhã, o ISF da Bela Vista teve uma ação onde a população pôde procurar o posto de saúde para colocar as suas vacinas em dia e buscar orientações de como proceder. E essas ações têm o propósito para que as pessoas, em função de horários, não conseguem durante a semana, eles podem ter essa oportunidade de fazer isso nesses dias, nesses sábados, que daqui para frente deve acontecer mais algumas vezes até o final do ano. Mas isso é amplamente sempre divulgado na imprensa. E várias pessoas também me comentaram e elogiaram esta oportunidade de poder ter este sábado de manhã disponível e para fazer esses serviços e o bom atendimento dos servidores que ali estavam fazendo esse trabalho. Eu quero também deixar aqui a minha avaliação da feira gastronômica, da qual eu participei, que foi de positiva para mais, onde os empreendedores foram unânimes em dizer que não conseguem mais enxergar Arroio do Meio sem a feira gastronômica. Estava perfeito, conforme o relato. elogiaram muito a atuação de todos os servidores que se envolveram e que, num passe de mágica, instalaram e desinstalaram os estandes. E na fala deles, só avançar. Eles, empreendedores, têm certeza que a proporção poderá ser maior ainda no ano que vem. O público já está garantido. E o Klaus e a Luísa foram, foram perfeitos em dizer que esta é uma festa que cabe no bolso do menor ao maior, porque você pode escolher o quanto você quer gastar, por não cobrar em ingresso, por ter acesso livre. Então, a pessoa pode escolher se ela quer gastar muito ou quer gastar pouco, não precisa nem gastar nada, mas pode participar da festa. Então, parabéns à administração. Arroio do Meio tem a festa Sabores Gastronômicos de Arroio do Meio.
Permite uma parte?
Sim, pois não.
Bom, só para contribuir um pouco sobre a questão de obras, mencionada tanto pela senhora e pelo colega Virílico, bem colocado. São obras que vão acontecer no ano que vem. É um ano político, normal se falar. Mas é bonito também falar, o colega Crassi também falou bem certo, quando se buscou o início do financiamento, se fale também quem são os caras que vão pagar esse financiamento. Eu acho que isso que é, também fica grato o povo saber que vão buscar o financiamento foi buscado, mas quem vai começar a pagar esse dinheiro dessas obras, infelizmente, vai ser os próximos prefeitos.
Seria isso. Muito obrigada. Ah, tá. Perdão. Sim, pode.
É, fica bem claro que até hoje todos os prefeitos buscaram dinheiro onde outros pagaram. Cada prefeito até hoje pegou financiamentos e o outro teve que pagar. Todos pegaram fundo PIMES, todos, e os outros tiveram que pagar.
Da minha parte seria, mas da minha parte seria isso.
Devolvo a presidência à vereadora Adilis.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 012 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de agosto corrente, analisou o projeto de lei número 043/49 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer número 012 da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 043/49 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que objetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto de Lei 038, peço leitura.
Projeto de Lei número 038, dispõe sobre o parcelamento da dívida tributária e não tributária municipal, juros, multa e da outras providências.
O projeto 038 está em discussão. Vereador Paulo.
Acho que aqui já foi dito aí no grande expediente, que foi uma construção da Câmara aqui, do situação oposição, né? Eu sempre achei que as multas e o juro cobrados anteriormente, neste período, elas eram exageradas, né? Por sei lá, de 93, uma realidade econômica bem diferente. Mas também sempre me posicionei, né, de que quem estava devendo não poderia ter melhores condições do que quem estava pagando em dia. Acho que a adaptação que se fez aqui, ela traz as condições para a nossa realidade econômica, mas em igualdade de condições com os que estão pagando em dia seus tributos ao município. Também dizer aqui que isso vai se estender também para quem está sendo executado, né, poderão pedir a revisão dos seus processos e da questão das negativas. Né. Mas também lembrar que o município tem obrigação de executar quem não tem suas obrigações em dia por um determinado período. O prefeito é obrigado a executar, porque senão quem vai ter que pagar essa conta vai ser ele no final do mandato. Isso tem que ficar também claro.
O projeto 038 está em discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 038 está aprovado. Projeto 039, com mensagem retificativa. Peço leitura.
Projeto de lei número 039. Institui programa de recuperação de créditos tributários e não tributários. Refis Municipal 2019 e da outras providências.
Projeto 039, com mensagem retificativa, está em discussão. Projeto 039, com mensagem retificativa, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 039, com mensagem retificativa, está aprovado. Projeto 042.
Projeto de lei número 042. Dispõe sobre a compensação, a dação em pagamento, a revisão, a dispensa de ajuizamento, o cancelamento e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa.
O projeto 042 está em discussão. Projeto 042 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 042 está aprovado. Projeto 043... Peço leitura.
Projeto de lei número 043. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 222.100 e indica recursos.
Projeto 043 está em discussão.
Vereador, peço vista desse projeto.
Ok, pedido de vistas. Aceito. Projeto. Projeto 044. Peço leitura.
Projeto de lei número 044. Dá nova redação ao artigo 1º da lei número 3.755, de 18/4/2019.
O projeto 044 está em discussão. O projeto 044 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 044 está aprovado. Projeto 045, peço leitura.
Projeto de lei número 045. Autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Freulich Imóveis Limitado.
O projeto 045 está em discussão. Projeto 045 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O projeto 045 está aprovado. Projeto 046.
Projeto de lei número 046. Altera dispositivo da lei número 1484, de 2/7/1998, do Conselho Municipal do Idoso.
O projeto 046 está em discussão. Projeto 046 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 046 está aprovado. Projeto 047.
Projeto de lei número 047. Reconhece a atividade agro-silvopastoril instalada junto à área matriculada no Registro de Imóveis de Arroio do Meio, sob número 6.752, e na área matriculada no Registro de Imóveis de Arroio do Meio, sob número 12.413, e institui nas mesmas ilha rural, conforme previsto no artigo 33 da Lei Municipal número 3.288, de 6 de março de 2014.
O projeto 047 está em discussão.
Acho que é um projeto justo, porque de fato existia uma pressão muito grande em cima dessas pessoas, desses agricultores, onde a gente tem conhecimento, eles têm uma área de mais ou menos 10 hectares e foram pressionados, intimados a retirar os animais em questão de poucos dias. Seria uma grande injustiça, porque projetos idênticos a esses foram aprovados e muitas vezes nessa casa. Eu acho que se faz justiça. Eu acompanhei esse senhor na administração municipal, bem recebido pela vice-prefeita, no exercício como prefeito, onde se colocou a situação desses agricultores, bem acolhidos pela nossa prefeita na época, e de fato esse projeto veio para solucionar esse problema desses agricultores humildes que moram nessa área de terra. Muito obrigado.
Projeto 047 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 047 está aprovado. Projeto 048.
Projeto de lei número 048. Estabelece as medidas cautelares, o rito do processo administrativo sanitário, bem como as infrações e penalidades aplicáveis nas ações do Serviço de Inspeção Municipal.
Projeto 048 está em discussão. Projeto 048 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 048 está aprovado. Projeto 049...
Projeto de lei número 049. Institui o programa de incentivos à área rural do município, setor primário e da outras providências.
Projeto 049 está em discussão. Projeto 049 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 049 está aprovado. Anteprojeto 004.
Anteprojeto de lei número 004. Dispõe sobre a abertura de rua paralela à área de lazer Pérola do Vale e da Outras Providências.
O anteprojeto 004 está em discussão. Adriana?
Como eu já coloquei antes, né, na minha fala, Eu acho muito importante, inclusive antes de colocar essa ideia para o grupo, eu conversei com várias pessoas e elas acharam que isso seria de grande valia, principalmente na questão da segurança, porque ali tem a questão, a gente sabe, tem a questão do arroio, tem toda a parte ambiental, mas eu acho que fazendo um estudo com os profissionais da área, teria como isso acontecer, primando pela segurança e também usando um outro acesso de desembocadura do centro para o bairro Amoré e São Caetano na questão do trânsito, né? Então, eu gostaria que vocês olhassem esse, com esse olhar, no sentido que podemos usar um acesso que não seria de grande custo, né? Fazer uma rua não precisa ser tão larga, e também poderíamos aproveitar para pavimentar esse acesso ali ao lado que dá acesso ao Esporte Clube Viagra, né?
Boto?
Eu acho o projeto muito importante da colega vereadora, e também por poder transitar mais pessoas, por a brigada poder transitar nesse local. Eu sou de acordo com esse anteprojeto.
Kiko?
Eu também disse no meu primeiro dia na casa aí que o projeto fosse bom, não importava de quem é que era, o partido que fosse, né, que tinha, que na, do primeiro dia que na, eu entrei na casa disse que não existia mais partido, então nós era tudo um grupo só, né, trabalhar pelos municípios de Arroio do Meio. E acho um projeto muito bom, muito bem pensado, e isso vai ajudar muito, com certeza, na segurança do nosso arroiense. Obrigado.
O anteprojeto 004 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 004 está aprovado. Anteprojeto 005.
Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas e procedimentos para atos públicos de liberdade da atividade econômicas e da outras providências.
Anteprojeto 005 está em discussão. Paulo Grassi.
Esse projeto acho que se baseia um pouco na medida provisória 800. Portanto, são serem colocadas, né? Nós tínhamos até há pouco tempo algumas categorias que tinham permissão de trabalhar aos domingos, né, sem pagamento de hora extra. Esse projeto libera para todas as categorias se trabalharem aos domingos, sem hora extra, folga apenas, cada quatro domingos, folga um domingo. Então, lá, se um trabalhador lá da construção civil, o patrão achar que tem que trabalhar no domingo, não vai ganhar hora extra. Vai trocar por um outro dia da semana e não vai ter hora extra. Ponto. Hoje as empresas até 10 funcionários eram desobrigadas de ter cartão ponto, marcasse ponto. Passou para 20 funcionários. Ponto de exceção. Toda vez que não completar a jornada de trabalho na empresa, não precisa bater o cartão ponto. Estabelece o projeto. Então, eu vejo assim que se ela pode dar mais liberdade à ação econômica, a quem quer empreender, por outro lado, também, ela tira uma série de garantias de quem trabalha. Só essa a minha manifestação.
Posso falar?
Pode, sim.
Só para o que o colega falou, tá certo? Mas nós estamos deixando de perdendo empresas de grande porte por causa da nossa legislação atual de hoje. Pois, trabalhar as empresas de grande, por exemplo, pega uma van da vida, que hoje está empreendendo no nosso estado, aí não tem como esse pessoal não funcionar em domingos. E o funcionário não está perdendo nada. Ele vai pegar dos quatro domingos, um ele folga no mês. e ele folga no dia de semana. Então, acho que nós temos que se adequar, nós precisamos de evoluir. Nós falamos tanto em países de outro, de primeiro mundo, mas nós estamos atrasados, nós temos que evoluir para chegar a ser um país de primeiro mundo também. Esse é o meu ponto de vista.
Só para colocar, Lajado, hoje o debate é gigante, né? Avan e McDonald's. Sendo que estas grandes empresas, elas vêm, mas elas acabam terminando com milhares de pequenas, né? Porque isto é uma realidade. Então, muitos e muitos de Lajado que sustentam a sua própria família, ou a sua família e tem mais alguns poucos empregados, vocês podem ter certeza que vai fechar. Então, tem que se cuidar muito bem com esses grandes empreendimentos, que é bonito, mas o pequeno vai acabar sofrendo, e muito. Vocês vão ver o que vai acontecer. Lajado, a discussão já é gigante.
E não é só Lajado, vai atingir todos os municípios em roda aqui, com certeza vão ser atingidos. É isso aí.
Anteprojeto 005 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 005 está aprovado. Anteprojeto 006.
Cria o programa Investe Produtor. Dê incentivo a novos investimentos e em reformas de instalações na agricultura do município e da outras providências.
Anteprojeto 006 está em discussão. Paulo?
Eu reapresentei esse anteprojeto aqui, já tinha apresentado lá em 2013, né? No sentido de manter viva esta preocupação, essa possibilidade. Eu acho que incentivar a empresa através de impostos não é o melhor caminho, mas como este é um instrumento que resta, né, de incentivo aí para os municípios e mesmo para o Estado, enquanto não houver uma reforma tributária, eu considero isso muito importante. Se nós olharmos quantos aviários novos foram feitos em Arroio do Meio, por exemplo, no ano passado, eu não me lembro de nenhum. Acho que foi feito um ou dois chiqueiros apenas, né? E são empreendimentos que geram um volume de valor adicionado muito grande. Um chiqueiro de 500 porcos, ele gera um valor adicionado de mais de 1 milhão por ano. Né? Isso é, no nosso caso aqui, 27, 28 mil reais de imposto de ICM dentro dos cofres do nosso município. As integradoras, as indústrias estão muito próximas aqui, né? A BRF não foi embora daqui há uns 2, 3 anos atrás, aí, por muito pouco, né? Então, seria importante também que nós tivéssemos investimentos na área da produção primária, lá no alojamento dos animais, né? Para que a gente até garantisse a permanência dessas empresas aqui em nossa região. Vereador Vanderlei?
Eu não tenho me manifestado muito aqui nesta casa, referente à agricultura do município ou de forma geral. Mas eu quero salientar que a gente está atento a todos os aspectos. Inclusive, sou filho de agricultor e passei toda essa experiência de uma agricultura familiar. E sou totalmente favorável que os municípios invistam na manutenção da nossa agricultura, pela importância que ela tem. E esse anteprojeto não vem, não é mais ou menos aquilo que o vereador Rocha tem já também proposto aqui, né? Então, eu acho que se nós pudéssemos sentar em conjunto e juntar as propostas, dá para tirar um belo projeto. É uma bela iniciativa. Inclusive, eu tenho conversado com algumas associações do município, no que tange na produção de hortaliças, e também estão à espera de incentivo do município para conseguir equipamentos para facilitar a produção economicamente e em termos que se refere a serviço, porque hoje, na forma manual, fica muito difícil. Então, com certeza, eu acho que é uma discussão apropriada para vocês, que lidam mais diretamente, né? Mas não que a gente não esteja atento ao que acontece na área rural do município ou fora até. Obrigado.
Acho que bem colocado pelo colega Vanderlei. Acho que não resta muito eu falar sobre essa ideia. Essa ideia já venho falando quase sessão em sessões, fazendo esse apelo, mostrando que empresas estavam sendo beneficiadas com o retorno de ICMS. Não é um anteprojeto que vai dizer que o colega Rocha é uma pessoa que não teve essa ideia nessa casa. Respeitando o colega Paulo, porque todas as vezes que eu falei dessa ideia que o senhor colocou no papel, eu pedi e sugeri que todos os colegas que tivessem uma ideia de ampliar, de aperfeiçoar, de fazer acontecer o que o senhor colocou nesse papel hoje, não me machuca. Porque eu, nessa casa, anos e anos, e venho defendendo. E venho defendendo, mencionando muitas vezes o seu nome. Mas como o senhor veio com esse anteprojeto, no apagar das luzes, na maneira de dizer que o senhor está hoje saindo dessa casa, não me magoa. E fortalece muito mais, porque essa ideia eu já levei no CONAR, já levei e não fui atendido. E vejo o anteprojeto trazido nessa casa pelo colega Rodrigo, que veio o projeto hoje nessa casa e foi aprovado. Tomara que tenha sorte esse anteprojeto. Eu não quero ser autor disso aqui, mas quero que saia do papel para beneficiar os nossos agricultores. E é isso, muito obrigado.
Anteprojeto 006 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Anteprojeto 006 está aprovado. Projeto 050-51-52-2019 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna Livre, explicações pessoais, 2 minutos, sobre posição tomada na sessão. Vereador Bot.
Sobre o comentário do vereador Vanderlei, bem colocado. Às vezes há algumas reuniões que a gente não participa, não falando dos outros, falando de mim mesmo. Sobre o pedido da ponte do 3 de maio, eu tenho plena recordação que o Rocha pediu isso há um ano ou dois, né? Hoje a Dili está reforçando. É bom. Espero que então aconteça essa ponte de concreto lá. E é isso, obrigado.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerradas